Meus irmãos, muita paz. Boa parte da nossa vida, pelo menos um terço dela, estamos dormindo. E é inadmissível que pensemos que a vida só acontece quando estamos acordados. Seria um desperdício da natureza se assim fosse. Para que o espírito, para que a pessoa dormiria? O corpo, sim, necessita de descanso. Mas para que ficaríamos 6 horas, 7 horas, 8 horas ou mais dormindo? Seria um desperdício. Mas não é. A vida fora do corpo, ela tem nuances diferentes da vida no corpo físico, porque a do corpo físico, ela é muito limitada aos sentidos do corpo, àquilo que o corpo humano é capaz de captar, é capaz de apreender. Então, ela se limita exatamente a isso. E não seria surpresa, porque nós podemos constatar o fato de que os nossos ouvidos não ouvem todos os sons. O ouvido de um cão ouve sons que o ouvido humano não ouve, e sons que estão aí. A nossa visão não é capaz de captar certas frequências que o infravermelho pode captar. O nosso corpo, então, ele consegue sintetizar uma parte da realidade. Não pegamos tudo. Nos baseamos a nossa análise naquilo que o corpo capta e naquilo que a mente acrescenta ao corpo. E é exatamente essa questão que trago para vocês hoje. Há uma mente que independe do corpo. Isso não é uma afirmação gratuita minha, isso é comprovado por uma série de experiências, uma série de relatos de como a mente funciona independentemente do cérebro, desdobramento e também os sonhos. Os sonhos, paradoxalmente, é uma atividade durante o sono, no qual a consciência está em estado de abaixamento. A consciência não está totalmente desperta para o ambiente onde o corpo se encontra. Totalmente não está. Muito embora um ruído maior pode acordar uma pessoa, acender uma luz pode acordar uma pessoa, a temperatura do quarto pode acordar uma pessoa. Isso significa dizer que há uma consciência que permanece no corpo durante o sono. Mas há uma outra consciência, ou uma parte maior da consciência, que dele se ausenta. E aí nós temos que admitir que há um universo que se pode captar, que se pode transitar, que se pode circular, que transcende o que o corpo é capaz de admitir. Então, a vida fora do corpo físico, e não estou me referindo necessariamente à dimensão espiritual, a vida fora do corpo físico, ela, poderíamos dizer, é uma outra vida. Não só nos sonhos, mas nas experiências que nós mesmos constatamos, em que podemos ampliar as nossas percepções durante o sono. Nós podemos estar em ambientes diferentes, nós podemos ver que o ambiente físico, ele é diferente do ambiente material. Podemos inclusive estar no mesmo ambiente fora do corpo durante o sono e perceber que ali há divisões há compartimentos ou há uma amplitude maior, independentemente das paredes físicas. Então, é outro universo, é outra dimensão. Que vida é essa fora do corpo físico? Nós não fomos educados a entender assim. Nós fomos educados a entender que se dorme, se acorda. E aquele período de sono, nada aconteceu. Fomos educados a pensar assim. Se nós voltarmos a alguns séculos, poucos séculos, talvez 2, 3 séculos, muitos pensavam que os sonhos eram acontecimentos demoníacos. Era o demônio que tomava o corpo da pessoa, deixava suas imagens e a pessoa se lembrava do que o demônio fez durante o sono. E tanto era assim que muita gente que tinha seus sonhos não contava, para que não fossem taxadas como pessoas possuídas pelo demônio. Mas também nessa mesma época havia interpretações de que o contrário, eram manifestações de Deus ou do Espírito Santo durante o sono. Então nós tínhamos uma dualidade, o sonho poderia ser algo demoníaco ou não, a depender do seu conteúdo, se esse conteúdo reafirmasse teses religiosas. Então eles eram de Deus. Mas se dissesse alguma coisa contra a religião constituída, aquilo ali era uma manifestação do demônio. Mas também tinha, na mesma época, uma outra interpretação dos sonhos, que eles indicavam doenças mentais, que pessoas, a depender do conteúdo de sonho que relatassem, essa pessoa teria algum problema mental. Mas existia também uma outra interpretação, tudo na mesma época, de que os sonhos eram, na realidade, acontecimentos com o corpo físico, doenças do corpo, ou a dinâmica, a fisiologia, o funcionamento do corpo apareceria no sonho. Então, isso era, ou esse conjunto de considerações vinha não só da população, do povo, como também dos intérpretes das religiões, que cada um dizia uma coisa. Se nós voltarmos lá à Bíblia, antes de Jesus, a época de Moisés, se nós voltarmos à história do povo hebreu, à história dos judeus, nós vamos encontrar um indivíduo que tinha uma habilidade de interpretar sonhos. Se você pegar o Gênesis bíblico, você vai ver a história dele. E há um livro sobre a história dele que eu aconselho vocês a lerem. É José do Egito. José era filho de Israel, que teve 12 filhos com 6 mulheres diferentes. Com a última mulher, ele teve 2 filhos, José e Benjamim, os 2 últimos. Benjamim era o caçula. E José, ele não era bem visto pelos irmãos, pelos 10 irmãos, exceto Benjamim, o 11º irmão dele, porque era filho da mesma mãe, mesmo pai, mesma mãe, gostava muito do irmão. Mas os outros 10 não gostavam de José, porque José era todo certinho. E quando os irmãos faziam alguma coisa errada, ele contava para o pai. Era uma espécie de X9, José, entre os irmãos. Mas ele tinha uma outra habilidade. Ele sonhou e contou esse sonho para o pai e para os irmãos. Ele sonhou com 11 feixes de varas. 11. No formato de um círculo. E a 12ª vara no centro. E ele disse que era ele a vara do centro e as 11 varas os irmãos reverenciando ele. Quer dizer, ele também era uma espécie de vaidoso, porque ele dizia que era ele. E teve um segundo sonho que ele contou, que não eram só 11 varas. Na verdade, eram 14 varas, sendo que ele ficava no meio, no centro, e todas as varas se curvavam a ele. Ele disse que o sonho representava os irmãos, o pai e a mãe reverenciando ele. Isso, os irmãos não gostaram dele por ele dizer isso. Ele era soberbo, ele era, digamos assim, arrogante com os irmãos. E contava tudo que os irmãos faziam de errado para o pai. Um dia, os 10 irmãos, exceto Benjamim, os 10 irmãos resolveram matá-lo. Simples assim. Quer dizer, vamos resolver as coisas matando. Fazendo parênteses, é o que hoje o ser humano barbaramente faz. Guerras são isso. É a barbárie humana, né? Mas vamos lá. Os irmãos, então, pegaram ele, levaram afastado de onde a tribo vivia, porque eram tribos, né? Eram as 12 tribos de Israel, depois saíram e resolveram matar ele. Mas na hora de quem vai matar, não vamos matar ele, vamos jogar ele num fosso, ele vai morrer. Não quiseram matá-lo. Mas na hora de fazer isso, eles pensaram melhor: vamos fazer o seguinte, o pai deu a ele uma túnica, vamos matar um animal, embeber essa túnica de sangue e levar para o pai saber que foi uma fera que matou ele. E assim fizeram. Só que na hora de jogar ele num fosso, pensaram diferente: vamos levar a túnica para o pai, mas vamos vender ele como escravo. E ia passando uma caravana para o Egito, ele foi vendido para essa caravana, que levou o jovem. Ele era jovem, talvez tivesse 19 anos, 18, 19 anos, levaram esse jovem. E eles chegaram para o pai, os 10, mostraram: ó, José foi morto por uma fera, está aqui a túnica que você deu de presente a ele, embebida em sangue. O pai chorou muito, Benjamim chorou muito, e a história ficou nisso. José foi levado ao Egito. Como ele lia, ele sabia ler, ele sabia escrever, e era um jovem bonito, assim, parecido, né? Era um jovem bonito, muito bonito, né? E quando chegou lá no Egito, ele foi vendido para o intendente do faraó. Intendente era quem tomava conta da comida, dos cereais, da administração, eu não sei como é que chama isso, das coisas do governo. Era esse intendente que tomava conta dessas coisas. Ele foi vendido para esse intendente, que botou ele dentro de casa, porque ele era um rapaz bonito, educado, e ele servia o intendente. Só que a mulher do intendente se engraçou por ele. Por alguma razão, bonitão, se engraçou por ele e levou-o para o quarto dela, na ausência do marido. Só que ele, José, era muito casto, muito puro, e ele só se envolveria com a mulher se ele fosse casar com ela. Muito menos se envolveria com a mulher casada. Ele a rejeitou. Ela, então, com raiva, gritou do quarto dela, dizendo que tinha sido atacada por ele. Resultado, ele foi preso. E a prisão era embaixo, no subterrâneo da casa do intendente. E ele foi preso por isso. Na prisão, como ele conhecia muito a história do povo hebreu, como ele era muito religioso, ele então consolava os presos na prisão. E um dia, um dos presos sonhou e contou a ele o sonho que teve. O preso disse: eu sonhei que eu carregava um cesto na cabeça com 3 pães. E aí José disse que dentro de 3 dias ele seria liberto. E em 3 dias o homem foi liberto. Esse homem acho que era o padeiro do faraó. Um outro preso sonhou com um cesto na cabeça, 3 pães, E os passarinhos comeram esses pães da cabeça. Ele disse: dentro de 3 dias você será morto. E em 3 dias ele foi morto. Resultado: José tomou fama na prisão de ser intérprete de sonhos. O faraó teve um sonho. Os sonhos das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e chamou todos os seus adivinhos para interpretar o sonho. Ninguém sabia interpretar. O padeiro, que tinha sido liberto, disse: tem um homem na prisão que sabe. E chama José. O faraó chamou José. José foi liberto, foi para o faraó. O faraó contou a ele o sonho. Ele disse: eu sei o que é que significa. E disse: o Egito viverá 7 anos de fartura e 7 anos de penúria. E o faraó ficou surpreso com essa interpretação. E José disse: se você me colocar como intendente, eu evitarei a penúria do Egito. Automaticamente o faraó elegeu ele a segunda pessoa do Egito. E ele então fez um trabalho, jovem, fez um trabalho enorme de comprar toda a produção agrícola do Egito e colocar em silos para os 7 anos que viriam. E assim aconteceu. Ele armazenou tanto grão que os países, as regiões vizinhas, vinham comprar na mão dele cereais. E um dia, ele mesmo é que arrecadava o dinheiro. Um dia, uma caravana veio comprar o cereal. Veio com as mulas, com os cestos, comprar. Ele já barbudo, isso já tinha talvez 5, 6 anos ou um pouco mais em que ele estava nessa função, ele enxergou os 10 irmãos, vieram comprar grãos. Ele enxergou. Os 10 irmãos não reconheceram ele, ele não disse nada. Mandou despachar, vendeu, mandou despachar, chamou o empregado dele e disse: na mula daquele ali, o mais velho, daquele ali, coloque minha taça, que ele tinha uma taça dele, dourada. E o homem que despachou a mula colocou no cesto a taça de José. E ele liberou a caravana. Minutos depois, ele manda prender o grupo todo, sob acusação de que alguém tinha roubado a taça dele. Vocês conhecem essa história, né? Essa história está na Bíblia. Você pode pegar com menos detalhes. Com esses detalhes, vocês encontram num livro chamado O Chanceler de Ferro, de uma médium polonesa chamada Vera Krasnowska, o nome da médium que psicografou esse livro, O Chanceler de Ferro. Pois bem, o grupo foi preso e disse: nós não roubamos nada, muito menos a taça do intendente, que ele era o intendente. Não roubamos, isso é uma calúnia e tal. Ele mandou abrir todas as mulas. Olha que homem ardiloso. Quando abriu a mula do mais velho, ele está aí, está preso. E eles choraram: isso é um absurdo, não fomos nós. Está aqui a prova, vocês vão ficar presos. E eles falaram: mas nós temos que levar esses cereais para nosso pai, nossa mãe, que está lá nos esperando. Aí ele perguntou: vocês têm mais algum irmão lá? Temos o irmão caçula. Pois bem, o mais velho fica preso até que os outros tragam o caçula. E ficou preso. Os outros levaram e trouxeram Benjamim. Mas Benjamim veio com a mãe e com o pai. E todos vieram a ele, todos se curvaram a ele, conforme o sonho que ele teve. O pai, a mãe, Benjamim e os outros, todos se curvaram a ele, porque todo mundo reverenciava ele. E até ali ele era odiado por esses homens. Só que ele não aguentou e chorou quando viu o pai e Benjamim, porque ele amava muito. Resultado, ele acolheu a família, construiu uma casa e abrigou toda a família no Egito. E se tornou faraó por um dia. Mas tem toda uma trama por detrás disso aí em relação a mulher do intendente e uma outra mulher que, com quem ele se envolve, ele se transforma em faraó. É uma história muito interessante. É a história espiritual por detrás da história material, muito mais cheia de detalhes. Leia o livro Chanceler de Ferro, dessa médium polonesa, Vera, se eu não me engano, é Krasnovskaya, se eu não me engano. Eu li esse livro tem mais de 30 anos, não me lembro exatamente o nome dela, mas eu acho que é esse o nome. É muito interessante mesmo, vale a pena. Por que eu contei isso aí? Primeiro, por causa da referência bíblica. Os sonhos do faraó estão na Bíblia, vocês podem checar. O sonho do padeiro está lá na Bíblia. A interpretação de José, o trabalho dele de administrador agrícola do Egito, tudo isso é real, tudo isso aconteceu de fato, e ele se beneficiou dessa mediunidade dele, porque me parecia, no livro dá para ver que havia uma relação dele com um espírito que contribuía para a interpretação dos sonhos. Muito interessante. Bom, saindo de José, da possibilidade dos sonhos serem premonitórios, que é o caso das interpretações de José, ele via pelos sonhos o que ia acontecer, nós vamos encontrar no ano 150 depois de Cristo um historiador chamado Artemiodoro, que coletava, ouvia sonhos das pessoas e grafava esses sonhos e escreveu uma espécie de livro, depois foi transformado em livro, chamado A Interpretação dos Sonhos, 150 anos depois de Cristo. Já se escrevia, já se analisavam os sonhos. Por que analisavam? Porque era um acontecimento que trazia informações dessa outra dimensão. Não se limitava os antigos a achar que o sonho era uma coisa, era uma brincadeira, era um acontecimento fugaz, era algo que não tinha valor. Já se dava valor lá atrás, e nós hoje damos pouco valor aos nossos sonhos. Pois bem, depois de Artemiodoro, muita gente escreveu sobre sonhos e falou sobre sonhos. Mas tem um indivíduo que em 1889 escreveu um livro que ele publicou em 1890. É isso, Adenauer. Você vê, quando a gente envelhece, a gente vai perdendo assim a memória, vai esquecendo algumas coisas, né? Eu acho que é 1889 ou foi 1900. Não, foi 1900. Foi 1900? É por aí. Esse indivíduo escreveu um livro chamado A Interpretação dos Sonhos, mesmo título de Artemiodoro, 150 depois de Cristo. Esse livro, vocês podem comprar, ele existe, foi escrito por Sigmund Freud. Freud escreveu sobre a interpretação dos sonhos e trouxe uma luz nova para a psicologia, porque ele dizia que os sonhos eram ou são a realização disfarçada de um desejo reprimido. Você desejava uma coisa, não a obtinha, sonhava tendo aquilo. Isso é de Freud. Mas em 1953, 53 anos depois de Freud, dois indivíduos resolveram testar se de fato os sonhos são a realização disfarçada de um desejo reprimido. Colocaram pessoas num laboratório de sono, década de 50, numa universidade americana, para testar isso. Laboratório de sono. Um eletro e colocar esse indivíduo sob supressão de necessidades básicas. Por exemplo, o indivíduo passava o dia todo sem beber água. Sem beber água. Então tem um desejo. Vai dormir e o pesquisador gotejava água na testa para aumentar o desejo. Quando a pessoa era acordada, perguntava se sonhou com água, bebendo água. Pessoas sem comer o dia todo iam dormir famintas. Se sonhar, iam comendo alguma coisa. Pessoas que tinham uma frequência sexual durante o mês, faziam abstinência naquela semana e iam dormir com abstinência sexual. Eram acordados para saber se tinham sonhos eróticos. Então, eles fizeram experimentos desse tipo e chegaram à seguinte conclusão. Mas o mais importante não foi a conclusão, é o que aconteceu. A conclusão é que menos de 6% das pessoas sonhavam realizando o desejo. Menos de 6%. Então, eles contrariaram a ideia de Freud de que o sonho é a realização disfarçada de um desejo. Menos de 6%. Mas eles fizeram uma descoberta muito interessante. Um deles tinha um filho, era casado, tinha um filho. Ao chegar em casa, depois dos experimentos no laboratório, ele notou, quando foi cumprimentar ou beijar o filho que estava dormindo, ele viu que os olhos fechados, mas estavam se movimentando. A criança dormindo e os olhos se movimentando. E passou a notar isso. E no laboratório de sono, ele resolveu verificar se as pessoas que estavam ali, submetidas a um elétron, dormindo, se os olhos em algum momento movimentavam. E descobriu que sim, em alguns momentos os olhos se movimentam, mesmo fechados. E ele verificou que esse movimento dos olhos corresponde no elétron a uma alteração, como se a pessoa tivesse acordada. Ele chamou esse período do elétron em que parece que a pessoa é acordada de movimento, o sono REM, sono do movimento rápido dos olhos. Então, quando você está sonhando, quando eu estou sonhando, os olhos se movimentam. Por quê? Porque são imagens, e essas imagens impressionam o nervo óptico, por isso que os olhos se movimentam. Mas ainda, eles descobriram que um sono de 8 horas, nós sonhamos, em média, 4 a 6 sonhos por noite, de 8 horas de sono. E que cada sonho dura de 30 minutos a 1 hora e meia. Interessante isso. Que é um tempo longo. Bom, isso quer dizer que todo ser humano sonha. Todo ser humano sonha. Porém, nem todo mundo se lembra do que sonhou. Nos lembramos, mas não nos lembramos da totalidade do sonho e nem nos lembramos sempre. Um ou outro sonho a gente lembra. Mas nós podemos desenvolver a habilidade de lembrar dos sonhos. Existem técnicas para isso. Bom, certos sonhos, porque nós estamos libertos do corpo, nós encontramos pessoas que já desencarnaram. Allan Kardec chama isso um tipo de mediunidade. Quem se encontra com pessoas que já faleceram, pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha, namorado, marido, mulher, etc., companheiro, companheira, que já desencarnou, constantemente sonhando com pessoas que já desencarnaram, isto é um tipo de mediunidade. Como é que você treina para lembrar dos seus sonhos? Pode treinar. Eu, particularmente, tenho o hábito de, sempre que eu me lembro de um sonho, eu anoto. Anoto no meu celular, e depois passo para o computador. Eu sempre anoto. Antigamente eu tinha um caderno. Quando não tinha o celular, quando não tinha um PC, um computador pessoal, eu anotava no caderno. Hoje eu já não uso mais o caderno, eu anoto em notas e depois eu passo para um arquivo, Meus Sonhos, onde eu boto a data e o que eu sonhei. O que eu me lembro que sonhei. Geralmente são sonhos curtos, de 5 minutos, 10 minutos, não são sonhos muito longos. Bom, para que anotar? Você não precisa anotar, necessariamente não precisa, porque o sonho, ele acontece por uma tensão entre a consciência e o inconsciente. Quando você dorme, quando seu corpo dorme, porque o espírito não dorme, quando o corpo dorme, você sai dele, você entra em contato com uma outra dimensão, você encontra pessoas, você se desloca, você vive peripécias, você tem contato com pessoas falecidas. Então, é uma outra vida. Isto não está sendo executado pelo corpo físico. Não está sendo executado. Você não está andando, o corpo não está andando, você não está gesticulando. Embora existam sonhos em que isso acontece, são sonhos em que a pessoa fala, em que a pessoa se levanta, em que a pessoa gesticula. Isso são exceções. Então, você vive uma outra vida fora do corpo. Isso gera uma tensão quando você volta para a consciência. E é exatamente o sonho, é um alívio dessa tensão. Sonhar é fisiológico, isto é, elimina tensões, já cumpre sua finalidade. Bom, mas se você se lembra de pedaços do sonho, é porque aquilo tem relevância. É porque aquilo tem uma certa importância. O que você deve fazer? Anotar com detalhes tudo, tudo que você lembrar, descrever todas as imagens, porque os sonhos são imagens de escrever. Bom, e aí você vai buscar entender qual é o recado dos sonhos. Allan Kardec escreveu no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, principalmente, uma espécie de ensaio sobre o sonho. Sono, sonhos e sonambulismo, onde você pode identificar ali quais são os motivos ou as razões pelas quais nós sonhamos, quais são as razões dos conteúdos dos sonhos. Então, Allan Kardec diz o seguinte, que os nossos sonhos, eles podem ser relatos de vidas passadas. Então, está no seu inconsciente, pode aparecer por algum estímulo aquele contato. Segundo, acontecimentos no corpo. O corpo físico, durante o sono, ele está em atividade. Isso pode impressionar a consciência fora do corpo físico e você sonhar com aquilo. Doenças que você vai ter, doenças que estejam em curso, isso pode aparecer nos sonhos. Terceiro, impressões quanto ao futuro, premonições, acontecimentos durante o período em que você está fora do corpo. Podem ser também trabalhos espirituais, relatos de contatos com pessoas que estão desencarnadas em que você está encontrando, de tal maneira que os sonhos podem ser muita coisa. Pode ser também uma continuação do que aconteceu durante o dia. Você vai sonhar com aquilo. O fato é que não despreze o conteúdo de um sonho. Eles podem trazer informações sobre decisões que você tenha que tomar, sobre coisas que você deveria fazer, lembrar-se até do seu planejamento reencarnatório, o que que você pensou em fazer nessa encarnação e tinha esquecido, e o sonho pode trazer de volta. Mas quando o sonho, ele é o encontro com uma pessoa não querida, a gente chama de obsessão espiritual. O sonho que nos traz algum tipo de sensação desagradável. Isso também pode ser perseguição espiritual. E para você distinguir o que é uma obsessão espiritual pelo sonho, são sonhos de perseguição. Sonhos em que você é perseguido por uma pessoa. Isso denuncia a possibilidade disso ser uma obsessão espiritual. E sonhos com pessoas queridas, que é mais comum, a gente sempre se encontra, principalmente pessoas recém-desencarnadas, né? Até mesmo no mesmo dia que a pessoa desencarnou, você sonhar com aquela pessoa, ou no dia seguinte, ou dias seguintes, ou semana seguinte, ou mês seguinte, ou meses depois, você sonhar com aquela pessoa. Isso é muito comum. Mãe, avô, avó, você se encontrar. Nem sempre você lembra desse sonho. Tem um relato de um sonho de uma menina que desencarnou em São Paulo. Está num livro chamado Escola no Além, psicografado por Chico Xavier, de uma professora desencarnada chamada Cláudia Pinheiro Galassi. Ela desencarnou, professora Cláudia, e como era professora de crianças, ela foi convidada para acolher crianças desencarnadas, já que ela tinha essa especialização quando estava encarnada. Então ela desencarnou, achou uma ocupação: cuidar de espíritos que desencarnaram na infância e não amadureceram logo, ainda continuavam crianças. Ela cuidava de uma classe. E teve um concurso na cidade espiritual que ela fazia parte, de quem contaria uma história para o médium Chico Xavier psicografar. E ela venceu esse concurso e ela conta a história dessa menina, que se chamava Helena. Essa menina desencarnou, Helena, foi para uma escola no além, para uma classe que a professora Cláudia acolhia, tomava conta. E essa menina tinha muita saudade da mãe. Lógico, uma criança, acho que a menina tinha 4 anos de idade, chorava muito pela ausência da mãe. E a professora Cláudia ficou muito comovida. E ela promoveu um encontro entre a mãe encarnada e a menina desencarnada. E esse encontro foi grafado como um sonho. A mãe, de fato, encontrou a filha e, no dia seguinte, relatou para o marido que sonhou com a menina. Como é que ela fez? Não colocou mãe e filha em contato. Porque se colocasse mãe e filha em contato, a menina ficaria mais saudosa ainda, porque teve contato com a mãe, e a mãe ficaria sofrendo mais ainda porque teve contato com a filha. Resultado, elas ficaram em 2 compartimentos diferentes e se viam por um vidro. No mundo espiritual isso, para que não houvesse contato, mas houvesse um contato visual. Não houvesse contato físico, mas houvesse um contato visual. Então, a mãe grafou isso como um sonho, e ela ficou muito satisfeita em ter sonhado com a filha. Houve um encontro, mas com um certo afastamento. Ela, a professora, levou a filha, depois desse encontro, levou a filha à casa da mãe, para a filha visitar a mãe, depois de um certo tempo. E, para surpresa dela, da professora Cláudia, a menina chamava-se Helena, Heleninha, ela chamava de Heleninha. Quando Heleninha entrou com ela, a professora, na casa, a mãe, que não estava vendo nem o pai, disse para o pai que estava com saudade da filha, sem saber que a filha estava ali, tinha sido levada ali. E aí foi possível promover a filha. Quando a mãe disse que sonhou com ela, para o marido, correu para a mãe e abraçou a mãe. A menina desencarnada abraçou a mãe. A partir daí, foi possível a menina reencarnar, voltar novamente como filha da mesma mãe e do mesmo pai. E os pais resolveram colocar o nome dela de Helena. De novo, o mesmo nome. Deve ter mudado alguma coisa no sobrenome, mas a menina chamava Helena. Eles tinham certeza que era o mesmo espírito que retornou. Esse fenômeno não é raro. Aqui em Salvador, há muitos anos, um garoto chamado Roberto, ele tinha acho que 14 anos, ele se suicidou. A mãe não deixou ele sair, ele foi simular um suicídio com uma corda no quintal da casa e o banco escorregou e ele se enforcou. Foi um acidente, porque ele estava simulando. E a mãe ficou muito, muito sentida quando pegou o filho no fundo da casa, do quintal, enforcado, e foi tido como suicídio. Essa mulher foi procurar o médium Divaldo Franco. Isso é antigo, Divaldo contou isso há muitos anos. E ela disse: eu vim aqui porque meu filho faleceu. Ele disse: não, seu filho está aí do seu lado e ele quer voltar como seu filho. Ela chorou muito. Ela disse, ele disse, o médium Divaldo disse a ela: ele está com uma ferida no pescoço, arrependido, porque foi um acidente. Ele não se suicidou, ele quis simular porque você não deixou ele sair com os amigos. Então ela contou, ele contou essa história. Ela engravidou e botou o nome do menino, o mesmo nome, Roberto, que foi a encarnação anterior. Então ele renasceu, mesma família, mesma mãe, mesmo pai, teve o mesmo nome. Então a Heleninha foi a mesma coisa. A mãe aceitou ela, ela reencarnou e teve esse filho. Então o sonho, ele reflete um encontro. A grande maioria de nós, antes de reencarnar, conversamos com pai e mãe, antes da reencarnação. Por isso que muitas mulheres sonham com os seus bebês, inclusive eles escolhendo o nome. Eles escolhendo o nome, dizendo que nome quer ter para os pais e adotam aquele nome. Eu não me lembro disso, mas eu acho que no meu caso, o meu nome foi escolhido por mim antes de reencarnar. Eu acho, eu não tenho certeza, Adenau. Sabe por quê? Porque eu acho que foi. E eu só vim constatar isso recentemente. Eu morei por 2 anos na encarnação passada na Alemanha. Eu morei, não fui alemão. Eu morei 2 anos para fazer um curso de psicologia na Alemanha. Isso, 1879. Eu passei 2 anos na cidade de Leipzig estudando psicologia. Eu me lembrei disso. E essa cidade, o nome Adenauer, embora ele não nasceu em Leipzig, ele nasceu em Colônia, lá do outro lado da Alemanha. O nome Adenauer era um nome reverenciado na Alemanha, porque ele governou a Alemanha pós Hitler. Ele foi escolhido pelos americanos para comandar a Alemanha pós-guerra. Ele foi perseguido pelo nazismo e aí o americano ganhou a guerra, chamou Adenauer para conduzir a Alemanha. E creio eu que simpatizei com o nome dele e aí adotei esse nome na encarnação seguinte, por causa da relevância que Konrad Adenauer teve para o pós-guerra. Então eu acho que eu escolhi esse nome por ter vivido lá na Alemanha e por saber da história da Alemanha e ter uma simpatia pela reorganização da Alemanha que os americanos fizeram. Bom, então eu acho que eu escolhi meu nome. Eu acho, eu não tenho certeza. Mas eu conheço pessoas que sonharam com seus bebês dizendo que nome queriam ter e os pais colocaram o nome. Então, o sonho ele pode trazer também esse contato com aqueles que vão reencarnar. Com as pessoas falecidas, isto é normal, é comum, só que a lembrança ela é, digamos assim, dificultada para evitar um contato maior entre quem desencarnou e quem está encarnado, para não haver uma saudade, eu diria, mais exacerbada, né? Mas como é que você pode lembrar-se dos seus sonhos? Como você estimula isso? No meu caso, eu uso o celular para grafar o que eu sonhei. Mas tem pessoas que têm o hábito de escrever. O que é que a gente faz? Pega um caderno, né? Um caderno, e coloca na cabeceira da cama com um lápis, ou uma caneta, claro, ou o próprio celular, pode escolher. E na hora de dormir, pensar no assunto. Não no assunto que lhe preocupe e que lhe tire o sono, mas é você pensar em algo que você gostaria de sonhar. Todas as noites você fazer isso. Mesmo que você não sonhe com aquilo que você propôs, mas você está provocando uma tensão ao dormir no inconsciente. E o sonho será produzido em função dessa tensão. Eu tinha um paciente, hoje meu amigo, ele é até palestrante da casa, ele foi meu paciente por uns 3 anos, há muitos anos. Ele me trazia semanalmente 5, 10 sonhos que ele tinha durante a semana. Toda semana. Era um negócio impressionante. Ele, antes de dormir, fazia isso. Ele provocava o inconsciente, querendo sonhar com aquilo, e vinha. Sonhos curtos, mas eram muitos sonhos. E tive uma paciente, que a irmã dela é até minha vizinha no condomínio que eu moro. Ela sonhava de uma forma extraordinária. Os sonhos dela eram cumpridos, o que ela lembrava. E detalhe, ela trazia o relato e ela desenhava as imagens do sonho. Fantástico. Minha filha, que mora no Rio, também era assim com a terapeuta dela. Ela levava o sonho e levava as imagens, só que minha filha coloria. A mãe me parece que deu um estojo de lápis de cor, porque ela gostava de desenhar as imagens do sonho, tinha facilidade e levava para a terapia dela. Então, tem pessoas que trazem esses detalhes dos sonhos, capazes de desenhar suas imagens e levar para uma terapia. Mas, na realidade, você não precisa de tudo isso. Você pode provocar o sonho, não só provocar o sonho de assunto, mas procurar a pessoa que desencarnou. Você quer sonhar, encontrar com pai, com mãe? Pense na pessoa, mas será que isso não vai ser obsessão? A depender da pessoa, pode não gostar de você, né? E pode não estar disponível. Então veja quem você quer encontrar, né? E cuidado para não querer encontrar pessoas que de fato não querem se encontrar com você ou não estão disponíveis para você, ou que estejam fazendo outras coisas, né? Porque isso não é uma fantasia. É como hoje você querer procurar uma pessoa na casa da pessoa. Como assim? Se você não avisou, se você não se comunicou, se você não marcou. É a mesma coisa, você não pode querer se encontrar com uma pessoa que não pode não estar disponível. Então, melhor é você ir deitar e dizer assim: Fulana ou Fulano, se você tiver disponível, eu gostaria de conversar, e marque o lugar. Marque o lugar. Na casa da pessoa, na sua casa, numa praça, aqui no centro, em algum lugar. Marque um lugar. Porque você não sabe onde é que a pessoa está e talvez a pessoa não receba o seu pedido, né? Não é assim, você pensou, encontra a pessoa. Isso depende muito da frequência em que encontra a pessoa ou se ela está de fato disponível para você. Mais detalhes sobre sonhos com pessoas falecidas, eu indico a leitura de Jung, de Carl Gustav Jung. Ele escreveu muito sobre os sonhos. Vale a pena vocês entrar na internet e procurar Sonhos, Carl Gustav Jung. São muitos livros dele que relatam. E eu, particularmente, minha dissertação, não é dissertação, meu TCC, trabalho de conclusão de curso, da minha pós-graduação em psicologia profunda e junguiana, foi sobre sonhos, e eu escrevi um livro, Sonhos, Mensagens da Alma, que vocês podem encontrar aí, que relata um pouco disso que eu falei e como vocês podem lidar com os sonhos. Muita paz.